Boa tarde, doutor Cleiton Caires, aqui no Tropical Notícias, nesta segunda.
Boa tarde, Adelson. Boa tarde aos ouvintes da Tropical FM.
Diga lá, informações sobre o Covid, sobre questões, fique à vontade, saúde.
Pronto, hoje eu vim porque eu tinha que arrumar um tempo para vir aqui hoje. E eu fiquei muito triste em saber que, assim, em Simão Dias houve recomendação do Ministério Público para seguir as orientações do Estado quanto à limitação do comércio pelo Covid, né? O lockdown que foi dado no final de semana, né, em relação ao Covid. Aí eu acho injusto o município. O município vem desde o início de janeiro tomando várias medidas para controlar o Covid. Né? Então, assim, a gente pode ter várias críticas em relação ao município, mas em relação ao controle do Covid, a gente não pode reclamar do município, não pode reclamar do secretário.
De janeiro para cá, Cleiton.
Isso, não pode reclamar do secretário Reinaldo Prata, não pode reclamar do prefeito Cristiano Viana. Só que o que, que acontece? O município tomou suas medidas, fiscalizando, baixando decretos, passando orientações, organizando filas em locais para manter o distanciamento, reorganizando a feira, né? Mas tudo isso parece que foi em vão, porque teve que obedecer a recomendação do Estado, sendo que em Simão Dias os casos de queda, assim, isso gera uma revolta, né? Principalmente do comércio local. Nada mais natural do que o comércio local ficar com um certo tipo de revolta. Porque a gente que trabalha atendendo pessoas com Covid, a gente já viu essa queda, né? Há 15 dias atrás, 20 dias atrás, estava tendo um número grande de casos.
Você, né, chegou a anunciar aqui até.
Isso. Estava tendo um número grande de casos. Só que de lá para cá, esses casos vêm caindo, né?
Tá.
Vem caindo e agora o Estado resolve fazer um lockdown. Só que o Estado está fazendo lockdown. Na verdade, até o lockdown do Estado não dá para compreender direito, porque você cansa de ver aí nas informações que é passado pelaquela concessionária que Sergipe está em queda. Eu acho que você já chegou a ver algumas vezes nas últimas semanas, né? E não adianta você fazer lockdown quando você está em queda. E sim quando você está com os casos aumentando, para você achatar a curva. Em queda, fazer lockdown não tem sentido. Então, o que que você vai fazer lockdown em queda da curva? Para quê? Para estrangular seu comerciante? Para deixar pessoas desempregadas? Para deixar a gente sem ter o que comer? Isso é um absurdo.
Hoje pela manhã eu estava acompanhando, inclusive eu acompanho Geraldo Macedo, mas também acompanho outros companheiros, e eu escutava um repórter dentro do ônibus cheio de pessoas.
Aracaju. Pois é. Aí agora, que incoerência. Aí vem quem é que determina o que é essencial. Eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Sim. O que é essencial? Essencial é alimentação, saúde, segurança, comunicação e abastecimento, né? Locomoção, certo? Isso são consideradas coisas essenciais. Se o pai de família não tem dinheiro, como é que ele vai ter qualquer uma das cinco coisas?
Tem que ter uma sincronia.
Pronto. A gente ouve falar de lockdown na Europa, né? A Europa consegue manter seus trabalhadores
em lockdown. Aviso prévio, né?
Isso. A Europa consegue manter seus trabalhadores em lockdown, porque mantém pelo menos uma vida digna para aquelas pessoas que estão em lockdown.
Diferente do Brasil, concordo.
Quer fazer lockdown no Brasil, você tem que fazer lockdown para as pessoas, olhe bem, para as pessoas que ganham mesmo sem precisar trabalhar. Essas pessoas pode fazer lockdown. Aí pode fazer lockdown para político, pode fazer lockdown para o sistema judiciário, não pode fazer lockdown para os advogados, né? Porque, pelo amor de Deus, senão vão matar os advogados de fome também, né? Então, assim, nem o sistema judiciário todo pode ser feito, porque tem que manter o fórum funcionando para o advogado poder ter o trabalho dele. Mas, assim, não sei se pode seguir os processos por via por virtualmente, né? Mas o que me deixa angustiado é as pessoas que definem se vai ter ou não lockdown são pessoas que, se trabalhar, ganha, se trabalhar, não ganha. Para essas pessoas é muito fácil falar que está preocupado com a vida dos outros. Não, que eu é bom fazer lockdown para evitar. Essas pessoas vão ganhar dinheiro do mesmo jeito, vão conseguir comprar suas coisas por delivery dos mais variados, porque seu salário vai estar na conta todo mês, né? Agora, para o pai de família que vende o almoço para pagar a janta, igual muita gente fala, né? Ou que tem mal
para cobrir outro,
né? Descobre um santo para para cobrir outro. O que que faz? Me diga aí o que que essa pessoa vai fazer, né? E outra coisa, seria muito cômodo e muito confortável para mim falar de lockdown aqui, porque eu tenho um serviço essencial, né? Mas eu não posso pensar só em mim, porque à medida que você vai acabando com os outros serviços que você fala que não é essencial, a pessoa que vende capinha de celular, não, capinha de celular não é essencial, é essencial para aquela pessoa pagar a conta dela.
Todo o trabalho é essencial, já disse aqui o Renato Mototaxi.
Você entendeu? É essencial. Pergunte ao cidadão se ele quer correr ou não risco. Você quer fazer lockdown? Você está preocupado com sua saúde? É fácil você fazer lockdown, faça o lockdown você. Se prenda dentro de sua casa, peça tudo por delivery e assim que chegar, higienize com álcool. Compre um borrifador de álcool, fique em casa, guarde um monte de tonel de álcool, então compre poucos e vai pedindo no delivery quando tiver que acabar, e tudo você higieniza com álcool. Faça o seu lockdown você. Agora, o cidadão que precisa sair para trabalhar, que eu me importo com a vida do... Importa nada. Não importa, não. Se você importasse com a vida do cidadão, você sabia o que é que ele passa. Agora, vim aqui, o município em queda, os casos em queda, aí você saber que tem gente que vende lanche na feira, você proibir de trabalhar, gente que vende roupa na feira. Qual o sentido de você diminuir a quantidade de barraca na feira no sábado?
Se... Sábado passado tinha aglomeração na feira, aliás, mais gente.
Por quê? Se você tem menos pessoas vendendo, os locais que estão vendendo aglomeram mais gente. É a mesma coisa de restringir horário. Se você diminui o horário, o local fica mais cheio. Pô, o comerciante de roupa já não está vendendo nada, porque a gente está na crise danada. Aí ainda manda o cara fechar? Então, assim, é o cúmulo do absurdo. E mandar um recado aqui a todos os representantes do Ministério Público do Brasil, né, que ficam fazendo recomendações ao Poder Executivo, né, sem nunca ter ido no posto de saúde, sem nunca ter visto a quantidade de pessoas que são ou que não são atendidas, ouve falar por uma letrinha preta num papel em branco, né? Filho, quer ser executivo, candidato a prefeito, né? Qualquer promotor do Brasil aí que quiser ser prefeito, candidato a prefeito. Agora fica o Ministério Público determinando como o prefeito deve trabalhar. Ué? Quer ser prefeito? Quer ser executivo? Se candidate a prefeito. Agora, é muito fácil o Ministério Público ficar ditando as regras que o prefeito deve ou não deve fazer. Ele deve seguir a lei, ser honesto, não ser corrupto. Agora, quem determina o que deve ser feito no município é o prefeito, o secretário de saúde, que está vendo a situação que está. Ele determinou em janeiro um monte de medida porque ele viu que os casos estavam aumentando. Agora que os casos estão caindo, tem que seguir a recomendação do Estado? Sendo que ele é o prefeito do município e o secretário é o secretário do município.
Na sua concepção, Cleiton Caires, o município não deveria seguir a recomendação do governo do estado, o decreto?
Nesse momento, não. Existe um momento certo de fazer as coisas, né? Se Simão Dias estivesse com os casos em crescimento, com muita gente sendo atendida por Covid, com um aumento de casos absurdo. Por exemplo, enquanto Simão Dias estava com a quantidade alta de pessoas contaminadas com Covid, não teve decreto. Só que muitos empresários estavam sem seus funcionários podendo trabalhar porque estavam contaminados com Covid. Aí agora que os casos estão em baixa, vem o decreto estadual. Aí ele vai e fecha o comércio.
E já uma informação na imprensa de que a partir do próximo, do final de semana que vem, os governadores poderão definir por lockdown nacional. Olha, eu tenho aqui algumas mensagens, eu tenho aqui Viu de Tavares também, concordo plenamente com o Dr. Cleiton. O que fizeram com a gente sábado na feira, os feirantes, foi um absurdo. Dependemos da feira para sobreviver. 9902-379. Dr. Cleiton, estão querendo deixar o pobre sem emprego. 9982-1766. Esse é o Dr. Cleiton falando a pura verdade. 9932-7968. Meus parabéns, Dr. Cleiton, pelas palavras. 9807-7001. Concordo plenamente com o posicionamento do Dr. Cleiton. O cidadão de bem quer trabalhar. Pode ir e vir e levar o sustento de cada dia para a sua família. É um direito. 9927-0233. Cumprimento aqui no programa Tropical Notícias, a chefe do Mercado Municipal, aqui de Simão Dias, Bilde Tavares. Boa tarde, Bilde.
Boa tarde, Edelso. Boa tarde a todos os ouvintes. Primeiro eu quero parabenizar todas as mulheres, né? E dizer que ser mulher é dar a visibilidade para transformar o mundo. E, Delcio, dizer Sim. que eu concordo plenamente com o Dr. Cleiton. Acredito, em reuniões que nós já tivemos, a gestão também, o secretário de saúde, Dr. Reinaldo, também concorda com o Dr. Cleiton. E eu e os outros funcionários do mercado, sábado, fomos 2 horas da manhã e vou para lá para o mercado, para a feira, né? E não sabem como foi doído ter que impedir das pessoas comercializar. E aí você vê uma mulher com um caldeirão de cachorro quente e um bolo para vender e você dizer que ela não pode vender. É triste isso. E ela olhar para você, chorar e dizer, e agora? Como é que eu vou fazer minha feira? Eu dependo de vender para fazer minha feira. É muito, muito doloroso. Um rapaz que chegou com um material lá para vender e eu tivemos que dizer, porque nós estávamos cumprindo o nosso papel, que ele não podia. E ele disse, e agora como é que eu volto? Veja, aí me mostrou no carro dele que a gasolina estava na reserva e ele não podia voltar. Ele tinha que vender para poder ter para a gasolina e voltar para a casa dele. Então, quem a gente foi podendo dar algum jeito lá, nós fomos dando. E aqueles que não chegou ao meu conhecimento, eu não pude fazer nada. Mas quero também parabenizar a Guarda Municipal, a polícia, né, a polícia militar que teve lá, que estavam cumprindo o papel deles. Todos ali estavam cumprindo com dor, mas estavam cumprindo, né? E dizer que sábado, a nossa feira, nós tivemos uma reunião e decidimos que a feira vai ser antecipada para sexta.
Por que, Eliuri?
Todos vão poder comercializar. E no sábado, tudo fechado. Eu acredito que depois, tanto o prefeito, Cristiano Viana, como Dr. Reinaldo, vai estar passando para vocês, né, dando uma entrevista, está passando essas informações para vocês. Sim. Eu só estou me antecipando, porque o decreto do governador foi na quinta, não deu tempo para nada, né? Muitas Isso. pessoas disseram, nós nem sabíamos, mas também foi muito rápido, não tinha como transferir a feira, antecipar a feira. Foi muito próximo. Para você antecipar a feira, você tem que ligar para o frigorífico, tem que ligar para os marchantes, com o carro que traz a carne. Então, é tudo um processo. E da quinta para transferir, para antecipar a feira para sexta, não tinha como. E eu vivi um dos meus piores dias ali na feira e no mercado. E nós sabemos que é como o Dr. Cleiton acabou de dizer aí, que a Covid aqui em Simão Dias, graças a Deus, está na baixa, e não tinha essa necessidade de tudo isso. Então, nós vamos tomar as medidas cabíveis, né, junto com a vigilância sanitária, na sexta-feira, na quarta agora, todos os cuidados, e todos vão poder comercializar quarta agora, e sexta, né? E sexta-feira. Era só isso, Deus, okay. Agradeço. E peço perdão àqueles que eu não pude fazer nada por eles. E que, infelizmente, fui forçada de impedi-los de comercializar. Porque a corda, na verdade, só arrebenta para o lado mais fraco. É isso.
Ok, grande abraço. Muito obrigada.
Um abraço em vocês e tchau. Tenham todos uma boa tarde.
Amém.
Fiquem todos com Deus.
Amém. Você também. Edilde Tavares, chefe do Mercado Municipal, participando com a gente, já antecipando a informação de que a feira será na próxima sexta e não no sábado. Antes de voltar para o Cleiton, estou impressionado aqui com o número de mensagens que estão chegando e não param de chegar, em total apoio ao que você está dizendo, Cleiton.
Delcio, mas assim, a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter cuidado. Agora, a gente não pode acabar com a vida das pessoas por conta de um vírus, certo? O que é acabar com a vida das pessoas? É você tirar a maneira do sustento dela. Se a pessoa não tem como... A Edilde falando que a mulher veio com caldeirão de cachorro quente. Eu soube de gente que vende salgados, que foi surpreendido no dia, né? Não vou falar assim o nome do comerciante, mas assim, teve gente que fez mais de 300 amarradinhos.
Sim.
Para poder vender e chover o comércio dele, né? Eu não sei, sinceramente, eu não sei como é que toma esse tipo de atitude. Conversei com o Cristiano hoje, com o prefeito. Vou conversar com o Dr. Roberto, procurador do município, para a gente procurar meios, porque de acordo com o STF, é o município que determina qual é o serviço essencial no município.
Se obedece ou não o decreto do Estado, ou se toma suas próprias
posições. Isso aí, o Ministério Público fez uma recomendação para o prefeito, de que em relação ao decreto estadual, ele só podia aumentar ou diminuir. Mas eu fui ver, fui ler a lei direitinho, né, do começo da pandemia, que o STF colocou que particularidades do município, como por exemplo, definir o que é essencial, né? Depende do município. Então eu vou conversar com o Dr. Roberto, conversar com o Cristiano, para a gente ampliar o que é essencial, né? A gente ampliar o que é essencial. Vou conversar com ele porque o povo não aguenta. Nós estamos em baixa, não há necessidade de a gente fazer lockdown no município de Simão Dias, né? Vou conversar com o Reinaldo para ele pegar a quantidade de atendimentos, a quantidade de casos e pegar o histórico de quantidade de atendimentos que veio sendo feito.
Último boletim
lá no centro de triagem.
Foi dia 5, né?
Isso, mas assim, a quantidade do dia
5. De casos ativos, né?
De casos ativos, né? Então, assim, a quantidade de atendimentos no dia com síndrome gripal e tal. Porque você vinha 15, 20 dias atrás.
Sim.
Tava ali a clínica. Eu sempre falo a clínica ali do vaqueiro, como é que chama?
O nome agora.
O nome eu não lembro, mas o pessoal sabe qual é. A clínica na entrada da cidade.
Sim.
Lá está o centro de atendimento o centro de triagem de doenças respiratórias, né? O número de atendimentos ali estava muito grande.
Em janeiro.
Há 20 dias atrás, né? Meados de fevereiro. De lá para cá. Mas caiu muito. Caiu muito. Aí o secretário faz o trabalho dele, né, para conter o avanço da pandemia. Na hora que está em queda, vem o decreto estadual. Aí vai fazer o quê? Terminar de matar os comerciantes do município?
Os governadores, de acordo com o jornalista Cláudio Humberto, eles estão reclamando que as vacinas não estão chegando, o presidente está demorando, mas os governadores não estão vacinando rapidamente. Estão reclamando. Essa informação está no Brasil inteiro.
Aí o que acontece?
Até Sergipe foi elogiado nessa questão. Foi elogiado sobre a vacinação.
Isso. Mas aí o que acontece? Assim, esse negócio dos governadores se organizarem para fazer um lockdown no país todo, não sei o quê. Isso aí é jogo político, é coisa de política. Isso aí é a mesma coisa de falar do tratamento do Covid. É tratado como política. Isso não vem ao caso. Eu estou aqui preocupado com a vida do cidadão, principalmente com a vida do cidadão pobre. E eu fico preocupado porque eu já fui pobre, gente. Eu não nasci rico, não. Você entendeu? Se eu não fosse para a barraca vender bolo com minha mãe na feira dia de sábado, eu ia passar a semana sem ter dinheiro para nada. Né? É. E aí, o dia de feira é onde vende mais. Quem teve barraca em feira ou quem tem barraca em feira sabe disso. Os outros dias você vende, mas é aquele negócio minguado. O dia de feira você vende muito mais. Agora eu perco a oportunidade de vender minhas coisas, sem contar que perde vários produtos perecíveis. O que eu fiquei mais indignado foi não deixar trabalhar pessoas com produtos perecíveis. Você restringir o horário de atendimento, você pega o mercado, deixa o mercado apinhado de gente. Isso é burrice. Quer tomar medida? Tome medida que seja eficiente. Você diminuir o número de ônibus coletivo, por exemplo, falar de capital. Se você diminui o número de ônibus coletivo, o que é que você faz? Você aumenta, enche o ônibus. Isso. Você aglomera mais. Não tem que evitar aglomeração. Amplie o horário de atendimento. Sente com os correntes assim. Marca a reunião. Promotor aí, ó, chame o CDL. Combine com eles que eles vão ampliar o horário de atendimento, não restringir. Que restringir junta as pessoas. O que transmite o vírus é aglomeração, é juntar, é gente junta. Muita gente junta. Se você ampliar o horário de atendimento, você dilui a quantidade de pessoas no local fechado. Então, assim, peço que a CDL veja o que pode ser feito, né? Entre em contato com o poder público. Se quiser meu apoio em qualquer reunião, né, me coloco aqui à disposição para poder explicar cada tipo de situação, né, cada tipo de situação, porque não existe isso não. Ah, quer dizer que vai ter um lockdown nacional? Lembre-se, viu, que você recebe salário via governo, lockdown diminui receita, né? Uma hora pode faltar para vocês também. Vá nessa que uma hora falta de vocês.
Não vende, não arrecada imposto.
Não arrecada imposto. E se não arrecada imposto, uma hora falta o salário de vocês também. Vocês estão pensando que vocês são imunes a isso? Olha aí a Venezuela, olha aí vários países desses da vida que ficaram sem receber também, viu?
Então, eu estou impressionado aqui com as mensagens de apoio e concordância com o que você trouxe de informação nesta tarde de segunda-feira. É impressionante.
Quando a gente ouve, Deus, que a pessoa fala assim, ah, não, não vou sair de casa para não me arriscar por conta do Covid. Ah, então ninguém poderia ser policial, porque policial está para levar um tiro de qualquer momento, né, de bandido. Esse pode se arriscar, né? O profissional, ele pode ir para o posto atender Covid. Esse pode se arriscar. Uhum. Agora, o comerciante, ele devia ter o direito de escolher se ele pode se arriscar ou não. Se você não quer se arriscar, faça seu lockdown. Você tem como uma pessoa fazer o lockdown dela, Deus? Eu acho que não sei o quê. Tem várias pessoas que fizeram o seu próprio lockdown. Funcionou até agora. É só saber fazer seu lockdown. Tem gente que tem pessoas idosas na família, que botou na casinha no interior, tem o maior cuidado para limpar as coisas, antes de levar. Faz você seu próprio lockdown. Orientação de como fazer seu próprio lockdown tem aí. Você quer se isolar, você consegue. Agora, dê oportunidade ao cidadão de bem aí trabalhar e ter o direito a prover o seu sustento. Você já pensou se você falasse assim, ó, comunicação não é essencial, se você passasse 9 meses aqui sem trabalhar na rádio?
Então, passaria necessidade.
Não passaria? Uhum. Os donos de academia que passou um ano fechado? Graças a Deus, eu até falei ontem na live, graças a Deus que Aldiné é um cara estruturado e que soube economizar e guardar e tem uma reserva boa. Mas assim, tem um ano que ele não faz um show. E é fácil. Né? E se fizer qualquer um show desse clandestino, Ave Maria, a mídia só falta matar. Olhe, o cantor Aldirã estimulando a aglomeração. Pelo amor de Deus, rapaz, deixa o povo trabalhar. Existem momentos de fazer isso, existem momentos de fazer isso. Não estou falando que é de todo errado, mas o momento é um momento de alta, de aumento de casos. Agora em queda...
Nós já passamos por esse momento?
Passou por esse momento, não. Não passou pelo pico. Olhe bem, a gente não sabe como vai se comportar essa segunda onda. Eu lembro que uma vez a gente falou sobre gripe espanhola, você lembra? Um programa que fez na rádio, que em 1918, teve o primeiro pico, e depois veio a segunda onda em 1919. A segunda onda matou muito mais gente que na primeira, porque na primeira onda só matava quem era imunodeprimido ou quem tinha alguma doença de base. Os países que menos morreu gente na segunda onda foram os mais infectados na primeira. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver essa segunda onda, e a segunda onda agora está pegando pessoas mais jovens, está afetando de maneira diferente da primeira. O vírus agora está mais agressivo, ele mutou e ficou agressivo. Mas ele pega mais, de maneira mais branda quem já teve.
Certo.
Apesar dele ser mais agressivo, ele pega de maneira mais branda quem já teve. Ou quem já teve, se tiver com a situação imunológica ruim, pode pegar ele de uma maneira mais grave. Mas isso varia de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Mas naturalmente, nas mesmas condições, quem já pegou uma vez, na segunda vez pega mais fraco. Certo?
Certo. O que o município então deve fazer na sua concepção a partir de agora?
O município deve fazer? Busca ativa, tratamento precoce. O município já fornece o tratamento na farmácia básica. Tem lá os antibióticos, tem ivermectina, tem azitromicina, tem levofloxacina, tem vitamina D, tem zinco, tem prednisona. Então lá tem tratamento de fase 1, tratamento de fase 2, tratamento de fase 3. O melhor em casa, acompanha o paciente quando precisa de oxigênio em casa, quando for indicativo tratamento de Covid em casa, igual a gente já fez no Melhor em Casa. Então, assim, o município está estruturado para busca ativa, para atender os pacientes e para tratar. É isso que o poder público tem que fazer. Dar as condições para as pessoas se arriscarem.
E em relação à questão econômica e comércio?
Em relação ao comércio?
Sim.
Se você fechar o comércio, Adelson, aí vai se instalar um caos muito maior. Muito maior. E você já sente isso.
Aham.
Tem gente aí que você vê, que é trabalhador, que é pai de família, que quer trabalhar e tá desempregado. Né?
É.
Tá desempregado. Lockdown só funciona em país que tem estrutura para manter seus trabalhadores recebendo mesmo sem trabalhar. Nós não temos. O país não tem condição de bancar as pessoas sem trabalhar.
A internauta aqui do 9600-0776, ela faz uma pontuação a ser analisada. Segundo ela, os números de casos estão em queda. Não será porque não são registrados todos? É uma pergunta. A gente ouve falar, e a gente ouve falar não quer dizer muita coisa, mas a gente ouve falar em famílias, segundo ela, onde tem 2, 3 ou até 4 casos. E aí, só fazem exame de uma pessoa só. E existe o risco de uma única pessoa. Neste caso, o número de casos realmente está em queda. Vamos fazer exame em todos da mesma família que tem casos confirmados e que estão com sintomas para ver se está em queda mesmo?
Pronto, a pontuação que eu faço, você viu eu falando que é pelo número de casos, em algum momento, Adelson, eu falei pelo número de atendimentos.
Isso.
Então, assim, se eu tenho 60, 80 atendimentos de pessoa com síndrome gripal lá no centro de triagem, é porque o número de casos está alto.
Isso.
Se cai para 10, o número de casos está
diminuindo.
Não importa se deram positivo ou negativo, eu estou lhe falando a quantidade de pessoas que procuram o posto para fazer o exame. Ou que são identificadas e é feito o exame. Ou que passou pelo médico contando uma síndrome gripal. Então, isso já dá uma média, por exemplo, de cada 10 pessoas que vai no posto para procurar o médico achando que está com Covid, 3 realmente estão com Covid. Então, se foram 80, são 24 que estão com Covid. Se foram 10, é só 3. Então, assim, eu não estou falando pelo número de casos.
É uma questão de proporção, né?
De proporção. É pelo número de atendimentos.
Isso. Isso.
Você entendeu? Então, assim, eu não me baseio no número de casos porque a gente sabe que não é fidedigno. Eu não tenho como lhe falar exatamente quantas pessoas têm Covid em Simão Dias no momento. Mas eu tenho como lhe falar quantas pessoas são atendidas. É só pegar um registro. E proporcionalmente, a gente vai vendo. Né? Se quiser fazer o estudo, faz o estudo do dia e faz a proporção simples. Uma regra de três básica, você consegue fazer isso.
Por exemplo, eu estava observando aqui, do boletim do dia 5, só casos confirmados, não ativos, eram 1.973. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 8, né? Três dias depois, mais 7 casos. 1.980. Isso. 53 óbitos, pode subir para 54.
Pronto, em 3 dias, lembrando que está tendo atendimento do centro de triagem, aumentou 7 casos.
7 casos, isso.
Está aumentando de maneira, como é que o povo daqui gosta de falar, estrambólica, né? Não está. Então, assim, vamos ter consciência. Estou falando aqui para vocês que eu, o que eu puder fazer, o que eu puder lutar para que o cidadão tenha o direito de escolher se ele quer trabalhar ou não. Você quer fazer seu lockdown, você está com imposto à saúde, saúde dos seus familiares, não bote a culpa nos outros. Esse negócio de, não sei quem, eu odeio o profissional de saúde que bota. O povo tá na rua, né? A pessoa tá arriscando a vida dela. Se você não quer arriscar a sua, faça seu lockdown você. Pronto, é fácil você fazer seu lockdown. Estamos aqui por você, fique em casa pela gente. Isso aí é mal balela. As pessoas estão no hospital para trabalhar, para ganhar seu dinheiro, para manter seu sustento. Não venha me falar que a pessoa tá lá no hospital porque é a melhor coisa do mundo, porque ninguém gosta de ambiente de hospital, não. Viu? Ninguém gosta de ambiente de hospital. Eu gosto de trabalhar como médico. Agora, ambiente de hospital não é um ambiente fácil, não é um ambiente prazeroso. Não é ambiente de UTI, pior ainda. Então, não venha me falar que está lá porque está lutando, porque vai manter o sustento da família. E a verdade é essa. Se fosse para ir de graça, não ia ninguém. Viu? Então, assim...
É muita gente aqui. Um abraço ao Alessandro Carteiro, ouvinte do programa. Também está concordando com você, Cleiton. E tantas outras pessoas, embora seja um assunto que renda polêmica e até controvérsias, o que é natural de todo o assunto.
Não,
né?
Eu respeito a opinião de todo mundo, Adelson. Respeito a opinião de todo mundo. Mas se uma pessoa acha que o lockdown é necessário, ela tem como fazer o lockdown dela. Não tem problema. Não, que eu quero proteger minha família. Faça o lockdown em sua família toda. Né? Agora, assim, a mídia começou a ensinar as pessoas a botar a culpa dos seus problemas nas outras pessoas. É porque o povo isso, porque o povo aquilo. Ninguém lembra que foram feitos hospitais de campanha com contrato para fazer o hospital de campanha por 6 meses. Quem
sem
é que não lembra?
UTI.
Né? Por 6 meses. Não, eu vou montar o hospital de campanha 6 meses, vai acabar. Já com tempo determinado de quando vai acabar o hospital. Você monta aquela estrutura toda, com 6 meses desmonta.
Agora, Cleiton, eu também não concordo chegar num local e eu estar com máscara e outra pessoa não. Cada
pronto.
Um a sua parte.
Aí, não é isso? A recomendação qual é? Distanciamento social. Se você estiver de máscara, distante da pessoa, não tem como aquela pessoa passar nada para você. Respeite o distanciamento social de 2 metros. Uhum. Não encoste na pessoa. Saiba usar o álcool gel. Tenha... o discernimento de quando você chega no lugar, pega nas coisas, tá, não sei o que, na hora de sair, limpe a mão com álcool gel. Se a pessoa tá sem máscara, você vai ficar conversando com a pessoa próxima? Não. Aí você tá se expondo ao risco. Uhum. Né? Então assim, você tem que saber o risco que você quer correr. Isso já foi ensinado na televisão aí inúmeras vezes. Mantenha o distanciamento de 2 metros da pessoa. Se espirrarem, saia correndo. Né? Saia de perto. Mas assim, mantenha o distanciamento social. Agora, como é que eu vou manter o distanciamento social se eu chego na feira, tem 1.000 pessoas querendo fazer feira e tem 10 barracas? Diferente de ter 1.000 pessoas na feira e ter 1.000 barracas.
É.
Qual é a chance de aglomerar maior?
Menos barracas, né?
Menos barracas, aglomera. Se você tem o horário o dia inteiro para comprar, vou dar o exemplo do Couto. Você fala assim, não, o Couto vai abrir de 5 da manhã até meia-noite. Você pode muito bem ir lá 10 horas da noite, vai estar vazio. Né? Aí você acaba diluindo durante o dia. Agora você fala, não, o Couto só vai funcionar amanhã de 3 a 5 da tarde. Vai todo mundo de 3 a 5 da tarde.
É a única opção
como
de horário.
Fazer o distanciamento social?
Não tem.
Não tem. Então, assim, existem algumas medidas que são idiotas. Que são muito mal feitas. Eu queria saber quem foi o inteligente que fez uma medida dessa. De restringir horário e de diminuir quantidade de pessoas que vendem em uma feira.
A minha pergunta de sexta-feira está fazendo sentido. Quem estará por trás com interesses do caos. A verdade é essa no Brasil. Cleiton, aproveitando a sua visita aqui, como é que está o quadro de saúde do irmão do prefeito Cristiano? Tem alguma informação
atualizada? Ele está com uma melhora progressiva, né? Hoje a família decidiu para colocar a traqueostomia nele, né? Ele está tendo uma melhora lenta e gradual, mas assim, o que deixa a gente mais feliz é que desde o sábado da semana, sem ser esse sábado, o outro sábado, há 10 dias, de lá para cá ele só vem com melhora.
Graças a Deus.
Né? É uma melhora lenta, é uma melhora gradual, né? E torcer para que ele se recupere. Continua em estado gravíssimo, né? Mas vamos rezar e vamos manter nossas orações por isso, por ele. E outra coisa, eu queria pedir a todos vocês que, assim, que se vocês pudessem, vocês fazerem uma corrente de oração por um colega meu de sala, Dr. Henrique Coelho. Ele sofreu um acidente de moto, Edelson, lá em Paulo Afonso. Saindo de hospital, indo para o outro. Onde ele iria no outro hospital atender um paciente que estava em situação grave. E ele era o médico mais habilitado a fazer isso. Ele foi com pressa. Infelizmente, sofreu esse acidente com ele. Está em uma situação bem grave.
Doutor?
Henrique Coelho. Excelente médico. Excelente colega. Quando pessoas de minha família passaram por situações difíceis, que precisou de vaga em UTI, ele conseguiu para mim, lá em Salvador, assim, mantendo a estrutura familiar minha intacta, né? Porque você sabe, quando você perde alguma pessoa da família, isso impacta bastante, e eu devo isso a ele. Foi ele também, Anderson, que conseguiu a vaga na UTI lá do Hospital do Subúrbio para a mãe de Aldiran, do Unha Pintada, né? E nesse sábado ele teve um acidente de moto com trauma torácico, quebrou várias costelas, bacia, fêmur, teve um TCE, teve uma ruptura de parte do coração. E como ele é uma pessoa muito boa, juntou assim todos os nossos colegas e todos, graças a Deus, assim, eu faço parte de uma turma de medicina abençoada, né, lá da Federal da Bahia, que todos os meus colegas são excelentes médicos e cada um ajudou de sua forma, né. Ele teve a sutura do coração dele, foi um colega da gente que fez a laparotomia dele para tirar o líquido que ficou no abdômen, foi outro colega da gente que fez. A cirurgia ortopédica dele foi outro colega da gente que fez. E, assim, é uma coisa que me emociona muito, porque ele é um excelente médico. Excelente médico, que eu digo assim, é um excelente médico, excelente pessoa. Uhum. Sempre muito solícito. Toda vez que no grupo de nós, que somos colegas de sala, toda vez que alguém estava com algum familiar em dificuldade, ou com algum amigo em dificuldade, ou com alguma pessoa próxima em dificuldade, ele sempre, em qualquer horário, se colocava à disposição para ajudar. E numa dessas aconteceu um acidente com ele, né? Ele ainda está vivo, está numa situação grave, já passou por 4 cirurgias, e eu tô assim, fiquei bem abalado com a notícia, né? Porque
imagino.
É um grande amigo, e que você perde o contato por conta da vida, cada um escolhe seu caminho, né? Há muito eu não via, conversava com ele muito por telefone, muitas das vezes precisando dele, né? E eu gostaria que todos que pudessem colocar Dr. Henrique Coelho em suas orações.
Amém.
Para que ele se recupere. E eu tenho muita fé que ele vai se recuperar, né?
Isso. Amém. E já tem até pessoas aqui afirmando que vão colocar o nome dele nas orações.
E eu agradeço
profundamente. Ô Cleito, me permita só fazer aqui uma pergunta. O internauta diz, e Cleito, e se liberar, por exemplo, a questão da feira, o comércio, não há possibilidade do número de casos voltar a crescer?
Pronto, na hora que o número de casos voltar a crescer, estuda-se maneiras para controlar. Agora, isso, não adianta na baixa você fazer isso, porque se você passar a vida inteira na baixa, vai passar a vida inteira com o comércio fechado e a vida inteira o povo passando fome. E muita gente se suicidando, índice de suicídio aumentou muito.
Sim, sim, verdade.
Né? É. Aumentou absurdamente o índice de suicídios. Aí pessoas se suicidando, famílias se desestruturando, pai de família desempregado, criminalidade aumentando, como tem aumentado, né? Então, assim, aumenta o número de roubo, de furto, que você não vai aguentar ver seu filho com fome, né? E agora, então, que o auxílio emergencial não está sendo dado, está um negócio horrível. Tem gente que não tem o que comer. Então, assim, pelo amor de Deus, é melhor pegar Covid do que não ter o que comer. Garanto isso a vocês. Porque Covid mata 1% das pessoas. E se você ficar sem comer, você morre de certeza. Né?
É isso. Cleiton Caires, o meu abraço. Saúde e paz, viu, irmão? Valeu. São exatamente, valeu, meu irmão. 12:57. Cleiton Caires aqui no programa Tropical Notícias, impressionado aqui com o número de mensagens que apoiaram a convicção defendida aqui por Cleiton Caires do programa Tropical Notícias.